Revista Novo Tempo.
Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Revista Novo Tempo, o jornal de boas notícias aqui da Voz da Esperança. Desejo ótimo sábado, ótimo final de semana para você, que você tenha muitas bênçãos neste final de semana. Eu sou Patrícia Mater e está comigo aqui Jackson França. Feliz sábado, Jackson.
Feliz sábado, Patrícia. Para você também, amigo ouvinte, está aqui com a gente, seja no carro, em casa ou no trabalho. Esse é o seu momento de esperança e alegria.
E o programa de hoje está recheado de histórias que tocam o coração. Vem para cá porque o seu dia vai ficar mais leve.
E se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola na Novo Tempo, é só seguir a gente nas redes sociais.
Anota aí no Instagram, @ Rádio Novo Tempo, e no YouTube procure por Novo Tempo Rádio. Todo dia tem conteúdo novo e cheio de esperança.
Então fica com a gente porque hoje tem muita coisa linda para compartilhar. Vamos começar?
Revista Novo Tempo.
Novo Tempo Teresópolis organiza encontro de amigos da rádio.
Rede Novo Tempo de Comunicação tem novo presidente.
E você vai conferir notícias da Igreja Adventista em todo o mundo.
Essas e outras informações agora no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo de Teresópolis organizou uma tarde inesquecível. O Encontro dos Amigos da Novo Tempo reuniu ouvintes, amigos e a equipe da rádio num clima de alegria e união.
O evento aconteceu na Igreja Adventista Central de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Estiveram presentes o pastor Carlos Rafael, da Escola Bíblica Novo Tempo, o pastor Damião Soares e o Quarteto Aron, que emocionou o público com músicas de esperança.
Para a supervisora da rádio, Andressa Ferreira, é emocionante ver a casa cheia de amigos. Segundo Andressa, a Rádio Novo Tempo de Teresópolis existe para servir a todos e é gratificante sentir de perto o carinho dos ouvintes.
O evento também ofereceu estudo da Bíblia, coquetel de confraternização e surpresas preparadas com muito carinho para quem acompanha a programação da Novo Tempo. Um encontro especial que ficou marcado na memória e no coração dos ouvintes de Teresópolis.
Depois de 15 anos à frente da Rede Novo Tempo de Comunicação, o pastor Antônio Tostes encerra um ciclo marcado por crescimento, inovação, compromisso também com a missão. E junto com essa despedida, começa também uma nova fase com a chegada do novo diretor que assume o desafio de levar fé, esperança, conteúdo inspirador também por meio do rádio, da televisão, da internet e de todas as plataformas da Novo Tempo. E a gente conversa agora então com quem ajudou a construir essa história e com quem vai escrever os próximos capítulos. E para começar, a gente recebe agora o pastor Antônio Tostes, que liderou a Rede Novo Tempo por 15 anos. Pastor, seja muito bem-vindo. São 15 anos à frente de uma das maiores redes de comunicação cristã da América do Sul. Que sentimentos vêm à sua mente, pastor, nesse momento de despedida?
O sentimento que tenho em meu coração é de profunda gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus fez pela Novo Tempo e pelo que Deus fez através do Novo Tempo. Foram muitas bênçãos que nós tivemos no crescimento da Novo Tempo, em sua estrutura, na sua equipe de trabalho, na produção dos nossos conteúdos, novas frentes que nós desenvolvemos, muitos guias de estudos que nós produzimos e também na expansão do nosso sinal. E ao ver tudo que se passou, tenho uma profunda gratidão por ver a mão de Deus por trás de cada ação.
E, pastor, foram muitos desafios e transformações ao longo desse tempo, né? O que o senhor destacaria como as maiores mudanças vividas pela Novo Tempo e qual o legado que marcou sua trajetória?
Se eu tivesse que destacar um legado desses 15 anos que foi construído com as lideranças do Novo Tempo, eu diria que essa nossa identificação com a nossa missão. A Novo Tempo é uma escola bíblica. A nossa missão é pregar e ensinar a palavra de Deus através dos nossos conteúdos na TV, na rádio e na internet. Esta é a nossa vocação. Mas é importante que nós entendamos que não apenas temos que ensinar a palavra de Deus, mas temos que viver a palavra do Senhor. Ela precisa estar em nós para que nós possamos compartilhar. Eu vejo que a missão do Novo Tempo só será cumprida se nós tivermos servidores que são comprometidos com a palavra, que vivem a palavra, que se alimentam da palavra e que fazem da comunhão com Deus o principal preparo para que a missão seja cumprida E nós, como Novo Tempo, sigamos anunciando com força a nossa grande esperança da breve volta de Jesus.
Tá certo, pastor. E a comunicação mudou completamente, né? Muita coisa mudou nestes últimos anos. Redes sociais, streaming, novas linguagens. Como foi conduzir a Rede Novo Tempo em meio a tantas revoluções tecnológicas, pastor?
Nós crescemos como Novo Tempo em todas as frentes, na nossa estrutura, aumento dos nossos estúdios, em todos os aspectos, mas eu destaco a expansão do sinal do Novo Tempo. O fato do Novo Tempo estar presente em mais residências, seja através da ampliação dos nossos canais, entrada em TVs pagas, entrada em mais cidades, em canais abertos, nas parabólicas, novas emissoras de rádios que foram integradas à rede em grandes capitais. Então eu vejo na expansão do sinal uma ação direta de Deus como uma grande conquista, porque não basta apenas ter um conteúdo de qualidade, com relevância, se esse conteúdo não está disponível para as pessoas. Temos uma linda programação nas nossas rádios, mas se essa programação não chega até as pessoas, não faz sentido. Deus não apenas nos abençoou com seu Espírito ao preparar os nossos conteúdos para que o façamos em conformidade com a sua palavra, mas Deus fez com que este conteúdo chegasse a milhares e milhares de telespectadores, ouvintes e internautas.
Amém, pastor. E que lições espirituais o senhor leva dessa jornada?
Nós procuramos, durante esse período, nos últimos anos, fazer um trabalho de vanguarda, ou seja, estar à frente como Novo Tempo, utilizando todas as ferramentas de comunicação que estavam disponíveis e aquelas que foram se desenvolvendo, como novas redes sociais, como, por exemplo, a inteligência artificial, o uso de um chatbot, que é a nossa esperança para estudar a palavra de Deus. É importante que o Novo Tempo esteja à frente das novas tecnologias, mas que também ela possa ter ao seu lado, trabalhando conosco, profissionais altamente qualificados, para que todas as oportunidades elas sejam aproveitadas para que o Evangelho alcance todas as pessoas. Eu fico muito feliz por saber que Deus tem enviado não apenas os recursos financeiros, os recursos técnicos, mas tem enviado recursos humanos, profissionais qualificados e apaixonados por essa missão.
Realmente a gente foi muito abençoado e é aqui na Novo Tempo. Pastor, e para encerrar, que mensagem o senhor deixa hoje aos colaboradores, voluntários e também ouvintes que acompanham a Novo Tempo todos os dias?
A mensagem que eu deixo para a minha equipe de trabalho, para aqueles que participam como voluntários, aos anjos da esperança e aos ouvintes, é que nós devemos seguir unidos. Jesus orou por nós na oração sacerdotal, que nós devemos ser um. E quando eu falo em ser um, nós temos que ser todos unidos em uma missão. Você, ouvinte, que está recebendo a nossa mensagem, precisa entender que você pode participar, seja como anjo da esperança, seja convidando pessoas para que ouçam as nossas rádios, que você divulgue as nossas rádios, mas que, acima de tudo, estejamos envolvidos na oração, na busca do poder de Deus. Eu penso que essa é a grande força que nós temos, estarmos unidos e juntos unirmos a Cristo para que, como um único corpo e com a unção do Espírito Santo, cumpramos a missão que Jesus nos ensinou. E ensinar, batizar e fazer discípulos. Vamos seguir cumprindo essa missão para que Jesus volte logo.
A gente agradece ao pastor Antônio Tostes por conversar com a gente e por todo o trabalho realizado nesses 15 anos de direção da Novo Tempo. Uma história que com certeza inspirou muita gente, que deixa marcas profundas na comunicação da Igreja Adventista. O pastor Rafael Rossi, que assume o desafio de continuar a missão de levar esperança e fé a milhões de pessoas em todo o continente. O pastor Rafael já atuou como pastor de igreja local, ele já foi evangelista, diretor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia da América do Sul. E pastor, seja muito bem-vindo. A Novo Tempo cresceu muito nos últimos anos, como a gente pôde acompanhar aqui também com o pastor Toninho. Como o senhor pretende unir inovação tecnológica e propósito espiritual para continuar a missão de levar a mensagem da esperança com relevância?
Bom, a Novo Tempo, ela é uma agência de comunicação que prega o evangelho. Ela tem um propósito missionário. E nós temos como ideal aquilo que Jesus deixou em Mateus capítulo 24, versículo 14, que é a pregação do evangelho a todo mundo para que ele então volte. E a Novo Tempo, ela consegue chegar em diferentes lugares. Ela está na internet, ela está na rádio, ela está na TV e, obviamente, ela vai onde as pessoas estão. E com isso, nós conseguimos pregar o evangelho de maneira acelerada. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso ideal. Nós vamos seguir buscando qualidade no conteúdo e qualidade na forma da entrega. Outra coisa importante para Novo Tempo é seguir com a escola bíblica, com os estudos bíblicos, com o envio de mais alunos, com a recepção de pessoas também que todos os dias continuam pedindo guias de estudo, porque a Novo Tempo, ela é uma grande escola bíblica que usa rádio, TV e internet para compartilhar mensagens de esperança.
Pastor Rossi, a Novo Tempo tem milhares de colaboradores e voluntários espalhados por toda a América do Sul. Que mensagem o senhor gostaria de deixar aqui para essa equipe, para quem nos acompanha agora pelo rádio?
A esperança, ela não se confunde. Ela é a nossa missão. Eu quero falar agora ao coração daqueles que estão envolvidos, trabalhando com a Novo Tempo, as nossas equipes, os ouvintes, que nós vamos seguir fazendo o nosso melhor e aproveitando todas as oportunidades para levar esperança por meio da comunicação. Porque eu creio que Jesus Cristo está muito perto de voltar. Quando eu olho para o mundo à nossa volta, eu vejo sinais, e esses sinais estão dizendo que o mundo já chega nos seus momentos finais. E é a hora que nós temos que levantar as nossas vozes para dizer que Jesus Cristo vai voltar. E a Novo Tempo vai seguir fazendo exatamente isso, dizendo que esse é o momento, hoje é o dia, agora é a hora.
Amém. A gente agradece pela participação do pastor Rafael Rossi. Desejamos também sucesso nessa nova jornada à frente da Rede Novo Tempo. Que Deus continue abençoando sua gestão, continue a guiar os próximos passos dessa emissora. E assim, a Rede Novo Tempo encerra um ciclo, começa outro com sua companhia, querido amigo ouvinte, sempre com o mesmo propósito de levar fé, amor e esperança a quem nos acompanha todos os dias. O Hospital Adventista de Belém foi credenciado pela Secretaria de Saúde do Pará para atuar na COP30. A escolha veio da certificação internacional, da boa estrutura e das práticas sustentáveis da unidade.
Segundo o presidente Gilney Abreu, o atendimento na COP30 mostra o compromisso de cuidar da vida. O hospital apresentou um plano de sustentabilidade com coleta seletiva, energia solar, reuso da água e obras com menos resíduos.
A unidade reforçou o pronto-socorro, isolou áreas internas e ampliou equipes. Profissionais bilíngues também foram treinados para atender autoridades e delegações.
Hoje, o hospital pode atender 30 pacientes ao mesmo tempo, 4 em estado grave. Para o diretor-geral Ilvo Coutinho, o credenciamento é um privilégio e uma grande responsabilidade. Há fluxo especial para lideranças, CEOs e diplomatas de países como Estados Unidos, França e Japão.
A COP30 em Belém reúne líderes de mais de 190 países e tem transformado a cidade no centro das discussões sobre o clima no mundo.
A gente faz agora uma pausa rapidinha, mas não saia daí. O Revista Novo Tempo volta já com mais histórias que tocam o coração.
Estamos de volta com o Revista Novo Tempo. Muito bom ter você com a gente neste sábado especial.
Agora é hora de viajar pelo mundo com o nosso giro internacional de boas notícias. Vamos conferir o que Deus tem feito através da sua igreja pelo planeta. Pastor Williams Costa Júnior está com a gente direto da ANN.
Na Moldávia, leste europeu, a Igreja Adventista do Sétimo Dia inaugurou novas estações de rádio que agora cobrem quase todo o território nacional. É mais do que expansão de sinal. É uma ponte de fé em uma região marcada por desafios sociais, políticos e religiosos.
No pequeno país do leste europeu, entre a Romênia e a Ucrânia, 4 novas estações da Voz da Esperança saíram do papel e começaram a transmitir. As rádios das cidades de Comrat, Simishlia, Rezina e Singerei já estão no ar. Representantes da Rádio Mundial Adventista e líderes locais trabalharam juntos para colocar a estrutura em funcionamento. Com 13 estações ativas, a Voz da Esperança agora alcança 95% da população da Moldávia. Na cerimônia de inauguração, pastores e técnicos celebraram um avanço histórico. A rádio também chega a Gagauzia, região autônoma, de maioria ortodoxa, com população de origem turca que fala russo. Pela primeira vez, a mensagem de esperança será transmitida em russo e gagaus.
Enquanto o Haiti enfrenta colapso social, instabilidade política e violência nas ruas, uma mobilização inspiradora tomou conta do país. Milhares de jovens marcharam em uniforme, não em protesto, mas em testemunho de fé, cidadania e serviço. A ação dos desbravadores impactou comunidades inteiras.
Milhares de desbravadores tomaram as ruas de Pétionville e Carrefour, com cartazes e cânticos, levando esperança, alegria e confiança em Deus. Durante a semana, limparam bairros, entregaram kits escolares e distribuíram alimentos. Na igreja de Hermon, um curta-metragem mostrou jovens enfrentando a crise com fé e ação. E no sábado, mais de 50 batismos selaram o compromisso de seguir amando e servindo mesmo em meio ao caos.
Na Austrália, um dos países mais desenvolvidos do mundo, uma mulher com crises de ansiedade, depressão e um distúrbio neurológico grave enfrentava dias sem ter o que comer. Encontrou na Adra não só alimento, mas também itens básicos, dignidade e acolhimento.
Não teríamos conseguido comer nos próximos 2 ou 3, 4 dias se eu não encontrasse algum lugar ou alguém que pudesse nos oferecer ajuda. Eu sou a Kelly. Então, não só tenho problemas de saúde mental com ansiedade e depressão, mas também tenho o que é chamado de uma desordem neurológica funcional. Se estou extremamente estressada ou doente, meu corpo terá espasmos completos, chegando ao ponto de eu não conseguir andar às vezes.
Supervan is where Supervan
era quase como uma despensa de alimentos móvel, por assim dizer. Kelly começou a nos procurar depois que sua avó adoeceu e ela se mudou de Foster para Warhope para poder dar suporte à sua avó. Como resultado, ela estava pagando 2 aluguéis e literalmente não tinha dinheiro.
Ficamos financeiramente apertados e por 3 ou 4 dias, sempre nos preocupamos com como íamos comer.
Ela acabou vindo a Supervan com muita ansiedade, mas veio mesmo assim naquela noite em particular. Nem sempre temos sabão em pó ou detergente, mas naquela noite em particular, tínhamos detergente que alguém havia doado.
Eu estava usando shampoo para lavar minhas roupas e até fiquei sem ele. Poder ir para a cama naquela noite com o estômago cheio, roupas de cama limpas e roupas limpas foi simplesmente incrível. Fiquei tão emocionada e grata que senti vontade de me aproximar e dizer às pessoas: obrigada, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso.
Ela ainda sofre de ansiedade, mas o único lugar onde realmente se sente confortável é quando vem a Supervan.
Recebi um abraço para me dar as boas-vindas e me tranquilizar em relação à minha ansiedade, fazendo-me sentir que estava segura ali. Se eu não tivesse comparecido naquela noite, naquela primeira noite de sopa, por causa da nossa situação familiar, pois o aluguel quase dobrou, não teríamos conseguido comer nos próximos 2, 3, 4 dias.
A NN fica por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana com mais notícias de pessoas que têm feito a diferença ao redor do mundo. Para saber mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, acesse adventist.org. Mais uma vez, adventist.org. E para mais notícias, acesse adventist.news/pt. Mais uma vez, adventist.news/pt. Muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você e sua família. E um forte abraço.
Muito obrigada, Pastor Williams, por estas informações. Que bênção ver como a mensagem de esperança tem chegado a tantos lugares.
E agora é hora de refletir e encher o coração de fé. O pastor Eduardo Batista, o nosso querido pastor Dudu, traz uma mensagem especial para você.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, tudo bem com você? Muito obrigado por sua conexão conosco mais uma vez, Pastor Dudu, passando por aqui para te desejar graça e paz. Um abraço, Patrícia, Jackson. Estamos entrando no versículo 10 de Mateus capítulo 5, a última bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Querido ouvinte, é claro que esse texto precisa de uma consideração especial, uma análise detalhada, e agora nossa atenção se volve para ele, tendo em vista que o bloco principal das bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 10, onde Jesus descreve as características do verdadeiro discípulo, está sendo encerrado neste momento. Querido ouvinte, até aqui as bem-aventuranças descrevem um processo espiritual progressivo. Você percebeu? Humildade, arrependimento, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração e promoção da paz. É a sequência que nós estudamos. E agora nós chegamos à oitava bem-aventurança e Jesus introduz o conflito inevitável. Quem vive dessa maneira sofrerá oposição. É impossível, querido ouvinte, você se dedicar a uma vida de humildade, arrependimento, mansidão, fome, sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz e, consequentemente, não enfrentar um conflito. Quem vive dessa maneira, querido ouvinte, sofrerá neste mundo oposição. Os perseguidos por causa da justiça, então aqueles exatamente que se propuseram serem discípulos do Senhor, precisam entender que a palavra justiça, originária do grego, aqui não se refere apenas à justiça social, mas à vida justa conforme a vontade de Deus. Querido ouvinte, ser perseguido por causa da justiça significa ser rejeitado ou hostilizado por permanecer fiel a Cristo, por não negociar princípios, por viver de modo íntegro. Não é que qualquer sofrimento traz bênção, não é isso. Apenas aquele que ocorre por causa da justiça, ou seja, por fidelidade ao Evangelho. E a Bíblia é clara, porque deles é o reino dos céus. Note, querido ouvinte, que esta promessa é idêntica à primeira bem-aventurança no verso 3. É como se Jesus formasse um anel, uma estrutura inclusiva. Os humildes, os perseguidos, o começo e o fim possuem o mesmo destino, o reino dos céus. Isso mostra que o reino pertence àqueles que começaram com humildade, perseveraram até o fim, mesmo sob perseguição. Isso vale, querido ouvinte, uma reflexão muito particular da nossa parte, para entendermos que a perseguição é um selo de autenticidade. Isso mesmo. Jesus ensina que o sofrimento por causa da fé não é sinal de fracasso, mas marca dos verdadeiros discípulos. A oposição do mundo comprova que o cristão está andando contra a corrente. Querido ouvinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós me odiou a mim, disse o Senhor Jesus no Evangelho de São João, capítulo 15, verso 18. A perseguição pode assumir muitas formas: zombaria, rejeição, discriminação, calúnias, perdas de oportunidade, em alguns lugares até prisão ou morte. Mas cada uma delas é uma coroa invisível de fidelidade. E a gente percebe que a justiça tem um preço. Viver com integridade, ser verdadeiro, defender o bem, a pureza, especialmente em tempos de relativismo, provoca desconforto nos que amam as trevas. O discípulo que busca agradar a Deus, inevitavelmente, confronta o sistema injusto. A justiça do reino não se negocia. Afinal, o reino pertence aos que perseveram. Os perseguidos são chamados felizes, bem-aventurados, não porque sofrem, mas porque mantêm a fé em meio ao sofrimento. Eles não olham para a dor presente, mas eles olham para a recompensa eterna, o reino dos céus. A fé que suporta o fogo da oposição é a fé que brilha mais forte. Para o discípulo ser fiel, mesmo quando é mais fácil se calar, é exatamente a aplicação pessoal e ministerial que temos desta bem-aventurança. Ser fiel, mesmo quando é mais fácil se calar. Para o líder, ensinar que o evangelho não é isento de custo. Preparar a nova geração para enfrentar a oposição com amor e firmeza. E a aplicação para a igreja? Relembrar que o reino não se conquista por conforto, mas por compromisso com a verdade. Quando você vive para agradar a Deus, querido ouvinte, inevitavelmente você vai desagradar o mundo. E isso é bênção. Isso não é maldição. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé e que você seja cada vez mais fiel ao Senhor. Um grande abraço.
Que linda mensagem, Pastor Dudu. Que lembrete importante de que Deus cuida da gente em todos os lugares.
E assim a gente encerra mais um Revista Novo Tempo. Foi um prazer estar com você nesse sábado de esperança.
Essa foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo. Eu sou Patrícia Matter.
E eu sou Jackson França.
E nunca esqueça que a melhor notícia de todas é que Jesus está voltando.
Tenha um sábado abençoado, cheio de paz e alegria.
Tchau, tchau. Feliz sábado.
Você ouviu Revista Novo Tempo.